Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez numa estrutura um pouquinho diferente, né? Nós temos o nosso culto de ceia. Espero que todos vocês estejam aí preparados para tomar ceia junto com a gente. Qual é a proposta hoje? Trazer uma reflexão à luz da palavra de Deus que tem a ver com os momentos em que nós estamos vivendo. Às vezes, muitas das circunstâncias é que a gente acaba sendo empurrado por essa vida, né? Faz com que a gente fique só administrando os incêndios que nos são apresentados. Então, é muita gente que às vezes busca uma relação com Deus naquela perspectiva de tentar resolver a sua crise financeira, as suas crises emocionais, ou até mesmo o seu problema aí de relacionamento entre as pessoas da sua casa. Cada um sabe onde é que aperta o próprio calo, mas tem sido uma constante naquilo que Deus tem falado com cada um de nós com relação ao ser igreja, a importância da gente discernir sobre não apenas ficarmos apagando os incêndios que aparecem, mas a gente caminhar na direção de buscar o que o Senhor deseja de forma mais propositiva. Não para que a gente apenas saia do inferno, mas para que a gente possa caminhar na direção de viver como verdadeiros filhos da luz, aqueles que fazem parte da cidade santa, aqueles que são parte da família de Deus. E tem uma grande diferença na nossa caminhada entre você ficar apenas tentando não errar e você ter a plena consciência de que foi chamado para viver algo além disso. Por que nós estamos aqui na mesa? Primeiro, nós vamos celebrar a nossa ceia. Vai ser o nosso tempo aqui ao final dessa palavra. Então, se você está aí na sua casa, peço a você que improvise do jeito que for possível e necessário os elementos mais simples. Arrume alguma coisa aí para servir de pão, arrume alguma coisa para simbolizar o cálice que a gente vai repartir. Hoje nós estamos até bonito aqui, né? Nosso amigo aí, Marcelão, nosso irmão, mandou um vinho, gente. Mês passado eu estava lamentando que mais uma vez a gente estava fazendo uma ceia aí usando suco, né? Aquela piadinha de crente velha que fala que são os três elementos da Santa Ceia, né? O pão representando o corpo, o vinho representando o sangue e o suco representando o vinho. Hoje não, hoje a gente está tentando fazer a coisa ao pé da letra. Então que você possa ir na sua casa da maneira que for possível. Improvise os elementos. Prepare tudo, deixe o volume mais alto enquanto eu falo um pouco a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus para nós nesses dias. E ao final, nós poderemos celebrar a ceia juntos. Algumas pessoas têm criticado esse tipo de atitude, o ministrar a ceia, o tomar a ceia da maneira que a gente está fazendo, cada um na sua casa. E mais uma vez eu insisto, meus irmãos, o testemunho que a gente tem da própria Escritura é de que a primeira ceia que foi celebrada, pensando no Cordeiro, que foi aquela da Páscoa, mês passado, a nossa ceia caiu exatamente no domingo de Páscoa. Esta ceia foi celebrada online. Estavam todos conectados pelo mesmo Espírito, mas cada um estava na sua casa, pois Deus haveria de fazer com que a desolação passasse pelo Egito, né? E aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro e celebraram desta ceia, cada um desses foi poupado com todas as misericórdias que Deus desejava para o seu povo. Então é por isso que a gente não tem crise, é por isso que a gente não tem esse lance de ficar se apegando demais a aspectos apenas litúrgicos ou da nossa tradição. O que realmente importa é a consciência que devemos ter sobre quem somos e o que nós estamos fazendo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à luz da palavra, mas que você possa ficar tranquilo. Eu garanto para você que nós não estamos sendo levianos de forma alguma com aquilo que é a essência da palavra de Deus. A palavra que eu tenho para repartir hoje, nessa direção, que termina exatamente na mesa, é sobre como, talvez, na nossa caminhada, nós podemos ter ficado insensíveis por causa dos problemas que estamos enfrentando, por causa das dificuldades, das lutas. São muitos testemunhos de pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com medo de perder o seu emprego, pessoas que tiveram, por acordo, né, segundo a legislação atual tem permitido, tendo redução nos seus rendimentos. Todas essas coisas estão acontecendo, fora aqueles que estão muito próximos dos que têm ficado doentes, têm perdido parentes, e talvez uma das coisas que afeta todos, né? De uma maneira assim que pode parecer pequena, mas que acaba fazendo uma grande diferença no mais íntimo assim, das nossas emoções, que é o distanciamento social, no sentido da gente não estar perto para poder se abraçar. Hoje, Dia das Mães, né, é complicado. A gente até pode visitar a sua mãe eventualmente, mas a gente tem que ficar distante. A gente não pode quebrar o gelo e tentar chegar mais perto, pelo menos nesse dia, né? Então, todos nós estamos distantes uns dos outros de alguma forma, e estas coisas vão nos insensibilizando para aquilo que são as coisas mais propositivas de Deus. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que está dando errado, com aquilo que às vezes nós estamos sem controle, né? O número de pessoas doentes, o número de pessoas mortas, em alguns lugares já tem se tornado até alarmante. A gente vê que diferentes governos no mundo, diferentes governos até mesmo dentro do Brasil, têm adotado diferentes posturas e, no entanto, nós não temos certeza de nada. O que a gente vê é que está todo mundo meio que tateando, tentando discernir alguma coisa, tentando discernir o que é melhor para si, para a sua família e para as pessoas sobre o seu cuidado. Então é normal que o nosso coração fique inclinado a gente ficar só desesperado com as circunstâncias que nos foram propostas. Mas, meus irmãos, o desafio do Evangelho para nós, ele transcende esse ficar apagando incêndios. A gente sempre diz que se você quer encher uma igreja, basta que você coloque algumas propagandas e uma faixa na porta dizendo que se alguém tem problema, é só vir nos procurar, que nós vamos fazer a oração que resolve todos os problemas aí, e aí então vai estar tudo resolvido. Esse tipo de promessa, que não está na palavra de Deus, ela é altamente atrativa, e é exatamente por conta disso que algumas experiências religiosas acabam atraindo muita gente. Mas nós não poderíamos ser levianos prometendo aquilo que o Senhor não prometeu. O Senhor nos promete uma vida eterna, uma vida plena, e isso começa mesmo que a gente esteja em meio a uma jornada cheia de dificuldades, cheia de crises no nosso interior. Aliás, gente, se você está passando por essa existência sem se sensibilizar de alguma forma com as dores, sejam as suas, sejam das pessoas que estão ao seu redor, aí sim é que haveria algo de errado e muito grave, né? Nós fomos chamados para também sermos sensíveis à realidade onde a gente está inserido. Mas o Evangelho não fica só nisso. O Evangelho não é só sobre apagar incêndios. O Evangelho é sobre coisas mais propositivas, sobre como nós somos chamados por Deus para a gente alcançar essa vida plena, essa jornada plena, além dos incêndios que a gente está, às vezes, atravessando, além dos desertos que a gente tem que atravessar para conseguir chegar do outro lado, né? Mas será que nesses dias nós estamos sensíveis a isso? Será que nesses dias nós estamos inclinados a fazer as reflexões necessárias para que a gente possa viver essa vida plena? Então, meus irmãos, o que eu tenho pensado é que Deus, como diz lá em Hebreus, está permitindo que muitas coisas sejam abaladas para que a gente possa, no meio desse sacode todo aí, das nossas liturgias, daquilo que nós estávamos acostumados, dos nossos planos e dos nossos sonhos, a gente possa fazer uma reavaliação da nossa jornada. O que realmente é fundamental, o que realmente é precioso, o que realmente é algo que eu não posso perder na minha existência. Você pode achar que é besteira isso, mas boa parte das pessoas perde de vista essa ideia do que é realmente prioritário. E a gente depois dedica toda uma vida, toda uma existência, uma caminhada, correndo atrás de coisas que não são tão importantes. O problema é que os anos passam muito rápido. E à medida em que os anos vão passando, o que pode acontecer é que a gente depois se decepcione com a maneira pela qual a gente administrou a vida que recebeu da parte de Deus. É natural que as pessoas olhem para trás e digam: poxa, eu podia ter feito tanta coisa. Aquilo tudo que eu comi, se eu tivesse às vezes gasto isso de uma maneira mais propositiva com a minha família, eu poderia estar numa situação mais confortável. Quantas vezes eu já fiz essa reflexão? Quantas vezes eu lamentei por algumas decisões que eu tomei no passado, e aí a gente vai entendendo que isso é uma frustração que não é só sua. Isso é uma frustração que talvez aconteça na vida da maioria das pessoas, né? Outra coisa, é natural que no nosso convívio haja um amigo ou outro que eventualmente conseguiu ter uma jornada de aparente sucesso, né, maior do que o seu, maior do que aquilo que você conseguiu com o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu estudo, né, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua jornada. É normal, às vezes você vai olhar para esse amigo que parece que começou no mesmo lugar que você. E agora, embora você tenha alcançado algumas coisas em Deus, quando você olha para ele, você fala, poxa, eu queria ter tido o sucesso que essa pessoa teve. Eu queria ter alcançado as coisas que essa pessoa alcançou. E esse tipo de pensamento, ele é muito perigoso. Esse tipo de pensamento, ele pode fazer com que a gente se permita ser tentado, né, a cobiçar as coisas que são do outro. Enquanto a proposta do reino de Deus, dessa paz que excede todo entendimento, dessa vida plena, dessa vida onde nós alcançamos gratidão a Deus em todo momento, isso tem que acontecer a partir das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Mas isso só vai se tornar uma realidade se nós soubermos para onde nós estamos indo e de onde o Senhor nos tirou. Se a gente souber o que é que Deus está propondo para a gente. Então não dá para a gente viver de maneira leviana, acreditando que Deus é simplesmente o oráculo que está aí para resolver problemas, resolver alguma coisa quando eu estou passando por necessidade. Essa é a relação da espiritualidade de boa parte das pessoas. As pessoas só fazem orações quando elas estão em crise. As pessoas só buscam Deus quando você está doente ou quando alguém que você ama está doente. Outro tipo de espiritualidade que vai ficando muito aquém, muito pobre, né, muito menos do que poderia ser, é aquela espiritualidade onde você também se coloca diante de Deus já dizendo assim, olha, a única coisa que eu tenho para dizer para o Senhor é que são agradecimentos. A única coisa que eu tenho para fazer é agradecer. Porque isso pressupõe que você já alcançou um nível de independência na sua jornada, onde você está dizendo assim, Senhor, eu não preciso de mais nada. E, gente, aquilo que nós conseguimos com o nosso esforço, aquilo que nós conseguimos com o nosso empenho, é dinheiro, recursos, estabilidade, tudo isso é muito bom, mas tudo isso não tem necessariamente a ver com o conceito de vida plena que o Evangelho está trazendo para nós. Então, que vida plena é essa? Como nós podemos, no meio das situações que nós estamos enfrentando na nossa caminhada, a gente se sensibilizar para aquilo que o Senhor deseja que a gente viva? Para que, então, independente do que aconteça, independente de qualquer situação, a gente possa ser grato a Deus pelo momento em que a gente está vivendo e a gente possa viver esta plenitude no meio do olho do furacão mesmo. No lugar onde nós estamos, no meio da contingência, mesmo que alguns estejam aí em vias de ficar desempregado, de ter que baixar muito o seu padrão de vida, talvez a gente tenha que se desfazer de algumas coisas, talvez a gente tenha que mudar muitas coisas que nós já estávamos acostumados. Mas o Senhor não tem compromisso com estas coisas que são os nossos planejamentos. O Senhor não tem compromisso com esses nossos sonhos, esses nossos empreendimentos. O compromisso do Senhor não é com coisas, o compromisso de Deus é com pessoas. E a grande proposta desse compromisso de Deus com os homens é de que os homens estejam agora buscando conhecer a vontade de Deus e se submeter a ela. Agora, essa vontade de Deus é que é talvez o desafio de se entender de uma maneira mais prática. É o que faz boa parte das pessoas tropeçarem, porque todo mundo quer ter o favor de Deus. Todo mundo quer ter uma relação de espiritualidade aí que funciona. Quando você precisa, você ora e aí Deus vem e atende as suas orações. Mas poucas pessoas querem se comprometer com aquilo que é o desejo de Deus para você, mesmo quando isso gere algum grau de desconforto. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesse momento, fazer as reflexões necessárias sobre qual é a vontade do Senhor, o que, que o Senhor deseja de nós para que nós possamos usufruir não apenas dessa mesa aqui, não apenas da mesa que nos foi proposta para que a gente se sente junto e compartilhe dos elementos em memória do Senhor. Nós fazemos isso. Isso é um privilégio, é um dos grandes privilégios. Mas, quando a gente tem a nossa mente, o nosso entendimento alinhados, ajustados com aquilo que é essa proposta de Deus para nós, nós ganhamos lugar à mesa do Senhor. Nós ganhamos lugar nessa mesa onde está sentado o Pai, o Filho, o Espírito e todos aqueles que compõem o reino de Deus, a família de Deus, a igreja de Cristo. É exatamente por conta disso que nós não temos a crise de fazer a celebração da nossa ceia de maneira online. Talvez a palavra online, né, por ser muito nova, a gente vai ter a dificuldade de associá-la àquilo que a Escritura já traz para nós. Mas existe uma expressão teológica que nós usamos quando nos referimos à igreja de maneira ampla, de maneira bíblica, né? A igreja de Cristo, que compreende todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que amam a Deus e que querem a sua vontade. Nós usamos uma expressão de natureza teológica que é a igreja mística. Por que mística? Porque ela não é as organizações, ela não é o prédio, ela não é determinada denominação, ela não é nada disso. Ela é essa composição de natureza espiritual. Então, de certo modo, ela é online. O que realmente importa é estarmos conectados pelo mesmo Espírito com o mesmo entendimento. Agora, que entendimento é esse? Então, esse entendimento que é fundamental, que a gente tem assim, uma compreensão muito profunda e um comprometimento muito prático, se dá basicamente em dois aspectos que, se a gente não tomar cuidado, vai passando desapercebido. Vai passando. Quando você vê, no final das contas, você está só cuidando dos seus próprios problemas e você está ficando novamente ansioso com as circunstâncias que estão aí te cercando. E, gente, ansiedade é de fato o mal do século. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa tranquila. Os anos têm provado para mim que eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade em muitas coisas. E você acredita que, às vezes, a minha ansiedade não é sobre grandes coisas? Não é. Eu até que não tenho grandes frustrações com relação a alguns planos mirabolantes que as pessoas costumam fazer, sabe? Do tipo, eu quero ser milionário até tal idade, eu tenho que ganhar não sei o quê. Essas coisas todas a gente até vai aprendendo a administrar e você precisa encontrar essa felicidade de Deus para você no meio da situação que te foi proposta. Então, isso aí eu não sofro, mas eu sofro com outro tipo de ansiedade, né, que eu demorei demais para perceber. Eu tenho uma angústia por conta do controle das pequenas coisas. Então, por exemplo, se eu marco um compromisso com alguém e alguém atrasa, eu fico muito nervoso, gente. Vocês não fazem ideia. É exatamente por conta disso que eu tenho um esforço tremendo para toda vez que eu faço um compromisso com alguém, eu não ser esse tipo de pessoa, né? Eu marco com alguém 8 horas, então na minha cabeça eu preciso chegar antes das 8. Se eu chegar às 8, eu cheguei atrasado. Se eu chegar 5 para as 8, eu cheguei no horário. Mas eu gostaria de chegar antes. Mas isso é a minha maneira de levar a vida. As outras pessoas vão administrar o seu próprio tempo, os seus compromissos, de formas diferentes, né? E eu, obviamente, não concordo com quem faz diferente de mim. Eu acho que está errado, mas isso não é uma questão fundamental. A pessoa atrasar, para mim, é problema dela. O que me incomoda é quando a falta de compromisso dessa pessoa faz com que eu seja prejudicado de alguma forma ou o meu tempo seja desperdiçado. Aí eu começo a ficar nervoso, aí eu começo a ficar angustiado. Aí, dali um pouco, eu permito com que a ansiedade, e a ansiedade ela é algo que vai acumulando, né? Você pega a ansiedade por um monte de pequenas coisas e isso parece que vai represando na gente a ponto de tirar a nossa alegria momentânea. Essa é a minha situação, esse é o meu testemunho sobre como as pequenas coisas me afetam. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma situação na história da humanidade, né? Essa situação aí do isolamento social, essa situação de não podermos ainda nos reunir. Inclusive, nós estamos com alguns avisos passando aqui no rodapé da tela, né? Sobre a questão da volta dos cultos presenciais. Aqui em Uberlândia já houve uma flexibilização para o retorno dos cultos, mas as regras ainda são muito rígidas e o poder público também está com muito medo daquilo que pode acontecer. Por conta disso, nós optamos, como conselho da igreja, de segurarmos ainda no mês de maio. Então, não quer dizer que nós vamos voltar também na primeira semana de junho. Ao final do mês, quando a gente vê como é que está a situação da saúde, nós vamos reavaliar, né? Tudo isso porque essa situação é nova. Essa situação para toda a humanidade é inédita, né? Fazia 100 anos que a humanidade não via uma pandemia desse grau, né? Desde a gripe espanhola, há um século atrás. Olha que coisa complicada, né, gente? Então, muitas coisas fugiram do nosso controle. O Senhor tirou um monte de coisas do nosso controle. Eu já trabalhava boa parte do meu tempo em casa, então para mim o ficar em casa não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas por outro lado, agora eu tenho que estar em casa junto do meu filho, junto da minha esposa, e aí então a gente vai perdendo o controle sobre a nossa própria rotina. Eu estou enfrentando também uma grande dificuldade com relação à alimentação. O fato de eu estar comendo em casa e até mesmo buscando gastar pouco dinheiro, porque a gente não sabe como vai ser o mês seguinte. A gente está tendo que administrar mês a mês a nossa jornada. E eu que vivo, assim, a maior parte hoje da minha renda vem de ofertas, vivo ainda num território mais instável, né? Porque eu não posso contar literalmente com a oferta que ainda não veio, né? E a oferta nem é da igreja, é da igreja no sentido de todos os irmãos que me abençoam de alguma forma. Então eu tenho lá meu trabalho, isso me dá uma certa segurança, mas para cobrir tudo aquilo que eu tenho como demanda, há muitas coisas que estão além do meu controle. Então eu percebo que o Senhor tem me levado por um caminho onde Ele deseja que eu perceba que este controle que eu sempre acreditei que tinha sobre a minha vida, ele é uma ilusão, ele é uma bobagem, ele é algo que eu fico achando que eu tenho, mas no final eu não tenho. Na sexta-feira, quando eu respondo perguntas lá no Instagram, né? Uma coisa recorrente, acho que toda semana essa pergunta chega para nós, é sobre pessoas que por conta de algum pecado, alguma coisa que essa pessoa passou na sua existência e ela, assim, abandonou Deus, ela até mesmo às vezes pode ter falado alguma coisa com relação a Deus, desprezando as coisas de Deus, ou ela rompeu com a família, ou ela rompeu com a igreja, ela rompeu com alguma coisa, e aí as pessoas me escrevem dizendo assim, eu perdi a minha salvação. Então tá vendo como a gente vive debaixo de uma ilusão do controle? Porque na verdade, meus irmãos, nós não fizemos nada para que a gente pudesse ganhar a salvação. Que bobagem é essa da gente acreditar que fomos nós que decidimos ir e se tornar parte da igreja, ir renunciando aos nossos pecados? Meus irmãos, essa obra de Deus em nós é o próprio Espírito Santo que opera em nós. Nós somos atraídos para a bondade de Deus e para essa jornada progressiva de santificação pelo Espírito de Deus. Se dependesse de nós, meus irmãos, nós estávamos todos ferrados, não haveria esperança alguma. Agora, como não depende de nós, nós pudemos ser alcançados por tão grande salvação. Então, por que estamos ansiosos? Se naquilo que é a questão mais importante da existência de alguém, nós não temos controle, que é a salvação. Se nós não temos controle sobre o que é mais precioso, por que nós estamos sofrendo com relação às outras coisas? Então eu queria dizer para você que pode estar angustiado por N motivos, pode estar angustiado por N razões, que nós precisamos aprender a descansar em Deus. E se a gente está disposto aí a ter compaixão, que significa compartilhar do sofrimento do outro, né? Tomar o sofrimento do outro para a sua vida, não deixar o outro sofrer sozinho, que a gente faça isso pelas coisas certas, pelas razões corretas, né? Que a gente sofra com a motivação correta, mas que a gente não sofra desnecessariamente com coisas que são secundárias. Aí você diz assim, olha, mas quais são essas coisas fundamentais, né? que nos foram confiadas, que estas sim nós devemos nos preocupar. Esta sim, nós devemos inclinar a nossa vida no sentido de tomar e falar, eu preciso administrar isso aqui de uma maneira boa, de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, porque o Senhor deseja isso de mim, o Senhor me criou para isso. Então, são duas coisas fundamentais. A primeira delas é a questão da graça que nos foi confiada. A graça. O que é essa graça que nos foi confiada? Muita gente acredita que essa caminhada com Deus as coisas nos foram dadas, os favores de Deus, a bondade de Deus, essas coisas todas nos alcançaram de graça. E esse entendimento é um entendimento equivocado. Porque, na verdade, gente, não existe nada de graça no universo. Não existe. Não existe. O que existe são coisas que nos foram dadas por graça. Elas são de graça na perspectiva de que você não pagou e nem pode pagar pela maioria delas, mas elas custaram a alguém. Por exemplo, a salvação, que é o que a gente estava falando aqui anteriormente, ela custou o sacrifício do Filho de Deus em nosso favor. Então, essa salvação não é de graça, ela é por graça. E ela nos custa, ela deveria custar. O que deveria custar? Se Cristo fez por nós o que a nós era impossível, deveríamos nós agora viver de maneira grata e responsável com esta graça que nos foi confiada. Ou seja, Deus está dizendo que você agora é nova criatura. Então, criatura, seja nova criatura. Ai, mas eu tenho uma crise com os pecados. Pecado não é problema para Jesus. Pecado, Jesus já pagou por todos eles na cruz. Os que nós cometemos no passado, o que nós estamos cometendo hoje e até os que nós iremos cometer no futuro. Então, se eu sei que o meu pecado já foi pago, se eu sei que já não há condenação sobre mim, por que que eu ainda vivo como se eu fosse escravo do pecado? Então, Deus nos deu a proposta de uma transformação de entendimento que faz com que a gente agora possa caminhar na direção de uma nova natureza, que espiritualmente já está resolvida, mas nós nem sempre nos empenhamos em administrar essa, que é a primeira das duas coisas que eu falei que nos foi confiada, que é exatamente essa graça que nos foi dada para que a gente não viva de qualquer forma. Então, tudo bem que você é um pecador miserável, todos nós somos. Tudo bem que você está em luta com relação a falhas no seu caráter, todos nós estamos. Tudo bem que as circunstâncias que te cercam não favorecem, né? Parece que se tiver uma rifa de coisa ruim, você é sorteado duas vezes, ainda assim não tem nada de errado no meio desse processo. Espiritualmente, todas as coisas que Deus precisava mudar na sua vida já foram mudadas. Então, pelo amor de Deus, viva como a nova criatura que a palavra de Deus está dizendo que você é. E é porque se a palavra de Deus está dizendo, se Jesus está falando coisas a seu respeito, isso é verdade, mesmo que seja em detrimento daquilo que você sente, você sabe ou você percebe. Alcançar esta fé é administrar bem a graça que nos foi confiada. É aprender a duvidar do que você sente, do que você percebe, do que você vê, do que você toca e confiar naquilo que Deus está dizendo a seu respeito. Você é melhor do que você acha que realmente é quando você trilha a jornada da santificação que foi proposta. Muita gente às vezes não entende, olha, mas o que é essa santificação? Você está dizendo então que eu vou ser santo? Gente, santo é aquele que foi separado para trilhar a jornada que Cristo inaugurou para nós. Os apóstolos eram aqueles homens cheios de defeitos, cheios de dificuldade, exatamente para que o nosso coração possa se encher de esperança mesmo. Para que a gente possa, olhando para aqueles homens que terminaram com um ótimo testemunho a sua vida, apesar de quem eram, nós possamos olhar para eles e pensar, isso pode se tornar uma realidade na minha vida também. Então, em nome de Jesus, que a gente administre bem essa graça que nos foi confiada. Ah, mas eu tenho vontades, todos nós temos. Ah, eu estou em luta, todos nós estamos. Faça o que for necessário para que aquilo que Deus está dizendo a seu respeito se torne uma realidade. Faça o que for necessário. Ah, eu não tenho vontade de orar, nem eu. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu muito menos. Ler Bíblia dá trabalho, gente. Ler Bíblia envolve esforço, porque não basta eu ler o texto bíblico. Quanto mais eu estudo a Escritura, quanto mais eu mergulho no texto, mais dúvidas eu passo a ter. E aí eu preciso, às vezes, procurar outros materiais para que eu possa aprender mais sobre o contexto e tudo mais, para eu entender melhor a palavra de Deus. A palavra basta, ela se explica, mas há coisas que, pela minha limitação de percepção, eu preciso de auxílio, eu preciso da instrução de pessoas mais sábias, mais experientes do que eu. Isso faz parte, né? Mas isso tudo envolve esforço, isso tudo envolve empenho. Ah, eu não tenho vontade de lutar contra determinado pecado. É claro que não, nenhum de nós tem. É natural que que a nossa carne deseje, aquilo que vai fazer bem para nós, mesmo que isso tenha uma consequência ruim a curto e médio prazo, mesmo que isso tenha uma consequência ruim sobre a existência das pessoas que nos cercam. É por isso que a gente inflige feridas nos relacionamentos, na vida das pessoas que nós amamos. A gente não deveria fazer isso, mas a gente faz. E nós ofendemos a Deus quando nós vivemos de maneira contraditória aquilo que Ele está dizendo que deveria ser essa nossa nova natureza. Então, gente, em nome de Jesus, que a gente administre a graça que nos foi confiada. Essa é a primeira coisa, que é o que você deveria estar inclinando o seu coração nesse momento, ao invés de se permitir ficar angustiado com outras questões. As outras questões são importantes, o trabalho, os nossos rendimentos, né? Se às vezes eu vou ter que vender meu carro para pagar contas, se às vezes o meu filho no futuro não possa estudar na mesma escola, vou ter que mudar ele para outra, não sei, nós nunca sabemos. Por enquanto, graças a Deus, pelo menos na minha caminhada, as coisas estão muito bem, estão muito tranquilas. Mas nós não podemos nos desesperar com essas coisas. Nós já passamos, eu tenho certeza que a sua família vai ter N testemunhos disso, talvez você não tenha experimentado, seus pais com certeza poderiam falar isso. Nós já passamos na nossa história recente nesse país por tantas crises econômicas, por tantas dificuldades e todos nós sobrevivemos. Então que a gente não gaste toda a nossa angústia com essas coisas que são secundárias sim. Que a gente possa se esforçar por administrarmos bem essa graça que nos foi confiada. Porque isso, meus irmãos, faz grande diferença na sua vida. Isso te leva no caminho de viver essa paz que excede todo entendimento, que transcende os problemas que você vai enfrentar na sua caminhada. E a segunda coisa que nos foi confiada, que você deveria, essa sim, estar preocupado, estar angustiado, isso sim é motivo às vezes de perder algumas noites de sono, de você às vezes levantar e se colocar em oração, falar com Deus lá e dizer: Deus, eu estou preocupado com isso. A segunda coisa que nos foi confiada é exatamente a razão pela qual a gente trabalha na mesa aqui, ó. Meus irmãos, algumas pessoas estão dizendo assim: eu sinto falta demais de estar no culto presencial lá no domingo, porque eu tenho falta demais assim dos irmãos, da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está distante da igreja, porque não está podendo fazer parte do nosso culto público, que é bênção, é parte do processo, mas se você está sentindo falta da igreja, tem alguma coisa errada aí no seu entendimento sobre o que é ser igreja. Porque a igreja, meus irmãos, o verdadeiro altar que Deus deseja, que a gente tome consciência que é o lugar mais importante, é exatamente esse que eu estou sentado aqui hoje. A mesa. É a mesa. É lá que o Senhor Jesus falou que a memória dele deveria ser celebrada, deveria ser lembrada. É na mesa, é no partir do pão e no repartir do cálice, do vinho, em memória dele. E estas coisas não são poderosas em si mesmas. Isso aqui é só vinho. Isso aqui é só pão. Isso aqui não tem poderes mágicos. Isso aqui não serve nem para me salvar e nem para me condenar. Mas existe uma coisa que me foi confiada que traduz se de fato eu fui alcançado por essa salvação de Deus ou não. E esta coisa que nos foi confiada é a oportunidade de viver em família. A oportunidade de não se assentar na mesa sozinho, como eu estou aqui agora. Por isso que o lugar mais sagrado que nós temos no cristianismo, o que eu diria que é o verdadeiro altar, meus irmãos, onde o corpo de Cristo é oferecido em sacrifício por nós, onde o sangue dele é derramado, é esse aqui, é a mesa. Agora, será que nós entendemos isso? Então, nós estamos trancados aí nas nossas casas, reclusos, de certo modo, a relacionamentos pequenos. A gente aqui tem feito um esforço para não ter contato com ninguém. As únicas pessoas que a gente tem tido contato é a família do Rafa, a família do Fernando. O Guilherme tem vindo aqui também para ministrar, mas até não tem trazido a família dele. A gente tentando manter o máximo de precauções possível para a gente respeitar essa questão da quarentena, levar isso a sério, pensar na saúde das outras pessoas que nos cercam, né? Mas eu, às vezes, estou aqui muito perto dos meus irmãos, dos poucos irmãos, perto do tanto de amigos que a gente tem, do tanto de pessoas que a gente tem a oportunidade de encontrar todo domingo nos nossos cultos presenciais, Né? A gente está privado, então, de um tanto de coisa, mas ainda assim, nós não estamos sozinhos. Então, eu não estou próximo como eu estou desses irmãos, até por conta disso aqui, que nós entendemos que é o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso trabalho. Eu não estou próximo da minha família de sangue, como eu estou próximo de vocês aqui. Na minha família, a minha família é toda lá do interior de São Paulo, né? A maior parte da minha família. A minha família estava vivendo até uma crise. Né? A gente tem lá a minha avó, que tem 91 anos, se eu não me engano. E a minha avó já está com a cabeça um pouquinho fraca. E aí agora, assim, dia das mães, 8 filhos, mais uma filha, então 9 ali inteirando. Aí vem os netos e os bisnetos e ninguém pode visitar a avó. Só quem já cuida dela, que está lá próximo, que são 2. Então, gente, como a gente está privado de algumas coisas? Mas, meus irmãos, nós fomos chamados para entender que nos foram confiadas as 2 coisas, a graça e a oportunidade de entender que Deus nos deu uma família que transcende esse vínculo sanguíneo que corre nas nossas veias. O que realmente importa é a família que vem por essa consciência. Isso é mais valioso. O sangue de Cristo que foi derramado por nós, ele é mais precioso do que qualquer sangue que veio aí e nos trouxe uma carga genética ou alguma coisa da qual a gente achava que tinha motivos para se orgulhar. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a proposta de Deus para nós é que a gente, administrando bem a graça que nós recebemos na nossa existência, a gente possa se comprometer com essa segunda coisa, que é a vida em família. E as contingências que nos estão pressionando estão nos dando grandes oportunidades de nós nos sentarmos na mesa com mais frequência do que a gente fazia. Tem gente em crise dizendo, eu não sei fazer um culto doméstico com a minha família. Gente, vamos simplificar isso tudo. Vamos entender que o que o Senhor desejava para nós é simplesmente que a gente considerasse uns aos outros como parte da nossa família. Não apenas as pessoas que nos agradam, não apenas as pessoas que fazem coisas boas para nós, porque família não é desse jeito. Família está cheia de gente desagradável, de gente que às vezes pisa no seu calo, gente que vai tratar você de um jeito que você não gosta. Mas na família do nosso sangue, nós já não temos a clara compreensão de que um irmão, ou ele sempre é irmão, mesmo em meio às adversidades, ou então ele nunca foi. Que nós possamos compreender que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos responsabilizando uns pelos outros. E esses outros agora é o objetivo da existência da igreja no mundo. Então você pode estar aí na sua casa e tem as pessoas da sua casa. Mas eles não professam a mesma fé que eu. Que se dane, meu irmão. Que se dane. Aproveite as oportunidades de sentar na mesa e de ministrar graça na vida das pessoas. Mas eu vou pregar para as pessoas. Que a sua vida pregue. Que a sua gratidão a Deus pregue. Seja esse poço de estabilidade por confiar em Deus e por confiar na providência do Senhor para nós. Lembre-se a sua família com verdades que são verdadeiras, são bíblicas para nós e que são verdades eternas, virtudes que não são temporais. Lembre-se a sua família no partir do pão e no dividir do copo, que a coisa mais preciosa que nós temos é estar juntos, é estar reunidos ao redor da mesa. Então, em nome de Jesus, que sejamos bons administradores dessas coisas que nos foram confiadas. Porque essas situações todas desse momento nos empurraram para essa situação onde a gente pode e deve fazer a reflexão necessária sobre o que nós estamos vivendo aqui na prática. Essa mesa, meus irmãos, ela é triste quando a gente está sentado sozinho nela. Mas ela é lugar de grande alegria, é o verdadeiro altar, é onde a igreja verdadeiramente se reúne quando há um entendimento correto sobre o que nós estamos fazendo sobre a face da terra. Triste para mim hoje, lá na casa da minha mãe, a gente pegar a comida, a feijoada, que foi feita do Dia das Mães, e trazer para comer em casa, para que a gente não fique todos muito próximos uns dos outros. É triste. O mais gostoso do que comer, é o comer junto. Então, meu irmão, valorize esses momentos nos pequenos círculos de relacionamento que você está tendo aí na sua casa. Seja com os seus parentes de sangue, seja com as pessoas que for possível. Se você que está vendo essa transmissão, você está sozinho, sozinho, saiba, meu irmão, que sozinho você não está. Nós estamos online, conectados, pelo mesmo Espírito. Então, mesmo que você esteja na mesa, partindo o pão para comer sozinho, fisicamente falando, entenda, meu irmão, que você está na mesa com todos nós. Nós partilhamos do mesmo Espírito. Se lembre de nós, porque nós queremos nos lembrar de vocês também. Amém, meus irmãos?
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.